I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Monsieur, with you.
Olá, madrinhas e padrinhos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre a história do vinho em 100 garrafas do Oss Clark. No capítulo de hoje, 1975, o White Zinfandel, 1976, o Cabernet Sauvignon de Barbourville e 1976 ainda, Julgamento de Paris. 1975, o White Zinfandel, ou o Zinfandel Branco, mas eu acho que a gente não traduz esse nome, é um nome próprio. Aquilo certamente não foi o que eu estava esperando. Eu estava numa grande degustação dos vinhos do Mondavi, em Londres, grandes vinhos, tintos e brancos, e aí você imagina que o anfitrião vai tirar umas cartas da manga na hora do almoço. Talvez algum Cabernet Sauvignon reserva muito antigo, que sempre vai bem, ou um Chardonnay Single Vineyard. Mas o Mondavi nos ofereceu vinho rosé para o almoço. Era um rosé bem clarinho, quase branco, um blush, e era bem doce. O que será que estava acontecendo? Isso foi no início dos anos 1990 e o que eles chamavam de White Zinfandel ou de vinho blush tinha sido um super sucesso no mercado de vinho nos anos 1980. As vinícolas tinham feito toneladas de dinheiro com isso e os caras espertos como o Mondavi ou o Beringer não podiam resistir a se envolver em alguma coisa que era fácil de fazer, barata e super simples de vender. E o que eles fizeram eram vinhos, na verdade, bastante bons, com muito mais aromas e sabores que um típico rosé off-dry. Creme de pêssegos, uvas e uma pitadinha de tabaco da Virgínia. Mas ainda assim, ainda que fosse bom, não era o tipo de coisa que você serve num desses almoços no West End. E ainda tinha aquela conversinha snob de enochato. Ah, mas é um bom drink, né? Ah, sim, se for do Beringer ou do Mondavi. Esses, afinal, são produtores cool, né? Hype. Mas o White Zinfandel não começou a sua vida, sua trajetória sendo cool. Aliás, ele nem começou de propósito. Assim como muitos outros casos de inovação no mundo de vinho, ele meio que aconteceu. A Zinfandel é meio que a uva ícone das tintas da Califórnia. Então, é bastante provável que o pessoal tenha até pensado em fazer vinho rosé a partir de Zinfandel. Os registros mostram que era de fato produzido em 1860, nos anos 1860. O Robert Louis Stevenson, que era um novelista e escritor britânico, registrou que gostou desses vinhos quando ele visitou em 1880. Mais recentemente, em 1970, a Reed lançou um White Zinfandel. Mas esses provavelmente eram rosés sérios, vinhos secos. E essa não é a razão pela qual o White Zinfandel se tornou o vinho mais popular da América nos anos 1980. Bob Trincheiro tinha uma pequena vinícola chamada Sutter Home, no Napa. Ela não estava indo lá muito bem das pernas, mas o Bob tinha descoberto uma fonte de uvas Zinfandel de vinhedos de 120 anos de idade em Amador County, uma região que tinha visto seu ápice na época da Corrida do Ouro lá para o interior, para lá de Sierra Nevadas. E as uvas estavam sendo vendidas em montes, né, em bulk, para virar blends. Então ele descobriu essas uvas, essa preciosidade, comprou a colheita inteirinha de 1968 e fez um tinto bastante bom. E para a primeira vez na vida, ele estava tendo bons reviews dos vinhos. Antes disso, então, de ele começar a comprar essas uvas e receber as boas reviews, a Sutter Home tinha feito 52 tipos diferentes de vinho todo ano. E aí, depois disso, a Sutter Home se tornou uma vinícola especializada em Zinfandel. E isso era um movimento bastante ousado, bastante corajoso. A Sinfandel estava sendo considerada como uma uva meio fora de moda e o pessoal estava arrancando as vinhas velhas de Sinfandel para plantar as vinhas novas da moda, de Cabernet, Chardonnay. E aí aqui a história fica meio nebulosa. Alguns dizem que o trincheiro falou para um expert de Sacramento que ele queria fazer um vinho branco. E o cara falou que, meu, Sinfandel vai ser um grande rosé desses bem pálidos. Outros dizem que, num determinado ano aí, o tinto dele estava meio ralinho, e aí ele pegou as cascas de um outro vinho que ele estava fazendo para adicionar, fazer um repasso, e aí o outro vinho ficou rosé, e ele precisava vender esse outro vinho. Mas em ambos os casos, eram vinhos rosés secos, e ele certamente fez uma centena de caixas de rosé seco em 1972 e penou para vender. Então, será que ele decidiu fazer um vinho mais alegre, mais frutado e doce? Ou terá sido uma parada de fermentação acidental em 1975, que deixou algum açúcar residual nesse rosé pálido, mas também frutado e bastante ácido, e que os consumidores amaram? Quem vai saber, né? Mas o fato é que umas pequenas centenas de caixas de 1975, em 1980, se tornaram 47 mil caixas. E em 1987, eram 3 milhões de caixas. O White Sinfandel foi um triunfo do marketing nos anos 1980 e a sua influência é sentida até hoje. Grandes marcas ainda produzem esse tipo de vinho e vendem toneladas. Eu suspeito, inclusive, que esta tenha sido a causa de trazer vários não bebedores de vinho para passarem a consumir vinho. E esse vinho também reverteu o declínio da Sinfandel na Califórnia. Além deles pararem de detonar os vinhedos antigos, eles plantaram mais um monte de vinhedos para fazer vinho rosé de Sinfandel. Eram vinhedos de altos rendimentos, terras férteis, planas, fáceis de mecanizar, não era nada muito metido, muito elaborado. Mas era só para fazer esse vinho rosé. Mas mais importante, ninguém mais vai arrancar as vinhas de Sinfandel daquele vinhedo de 120 anos de idade lá de Amador Hills. Aí no encerramento do capítulo, como é de praxe, tem algumas fotos. Tem uma foto de um vinho antigo, possivelmente a safra original do White Sinfandel de 1975. E tem um slogan que diz que "Without Sinfandel, life is hell". Depois já tem uma garrafa moderna dos tempos de hoje. A Sutterhome é do portfólio da Cantu aqui no Brasil. Eles trazem, eu acho que trazem o White Sinfandel também. E aí o Oz comenta que esse rosé pálido e adocicado, que é o White Sinfandel, é um dos maiores sucessos de marketing do século XX na área do vinho. E o Sutterhome é o líder, né? Ele iniciou este processo com a primeira oferta em 1975 e ele oferece esse vinho até hoje, a maior oferta contínua. Em 1976, o Cabernet Sauvignon de Barbourville. A gente não pode dizer que eles não tentaram. Mal tinham montado acampamento em Jamestown, Virgínia, em 1607. A primeira coisa que os ingleses tentaram fazer foi plantar as videiras que eles tinham trazido da Europa. Isso é muito mais fácil de falar do que de fazer se você botou as suas barracas num pântano e os nativos não são amigáveis. E eles não eram. Morrer de fome era uma coisa muito mais comum do que se inebriar naquela época. Mas, ainda assim, os colonos seguiram tentando. Uma leva nova de colonos chegou em 1619, determinada a ter lucro. Só isso. A Virginia Company, assim como todas as outras companhias de trading, estava determinada, estava atrás de lucro e pensou que podia conseguir isso suprindo para os mercadores ingleses o que a Europa continental, que estava em guerra, estava negando para eles: seda, óleo de oliva e vinho. No artigo 12 da Assembleia de Jamestown de 1619, e essa foi a primeira assembleia eleita no Novo Mundo, o artigo 12 estipulava que o cabeça de cada casa, né, de cada família, tinha que plantar 20 das mudas de videiras europeias importadas nas suas terras. Mas plantar era a parte fácil. Como é que se faz essas videiras vingarem? Guaxinins, ursos, aves, veados, todos eles se afundavam nessas frutas como se não houvesse amanhã. Todos os tipos de fungos também se deliciaram com esta nova presa. E rapidamente os colonos descobriram que tinha uma outra cultura nativa lá das Américas, o tabaco, que crescia como erva daninha e rapidamente gerava todo o lucro que eles queriam. E além de tudo isso, tinha mais coisa. Tinha um inimigo secreto, invisível e incansável, que implacavelmente destruía essas videiras trazidas da Europa: a Phylloxera vastatrix, a destruidora, o pulgão da destruição. O que ninguém sabia naquela época era que esse pulgão letal era nativo do Nordeste americano, e as espécies locais de videiras, e a América tem várias, só que de um tipo diferente da Vitis vinifera europeia, que eles usavam para produzir vinhos, essas videiras nativas tinham a habilidade de coexistir com esse pulgão, enquanto as europeias não. O pulgão comia as raízes das plantas e elas morriam. E elas seguiram morrendo durante todo o século XVII. No século XVIII, o pessoal da Virgínia tentou de novo. O Founding Father, como eles chamam o Thomas Jefferson, tentou em Monticello plantar videiras europeias por 36 anos e nunca conseguiu tirar dali uma única garrafa de vinho. O primeiro presidente, George Washington, tentou também em Mount Vernon por 11 anos e acabou desistindo e apelou para o brand de maçã. Entrou o século XIX e eles continuaram tentando e até conseguiram algum sucesso, os winemakers, né? Mas só com as videiras nativas, nunca com a Vitis vinifera. E aí chegou o século XX e logo no comecinho dele, Prohibition, a Grande Depressão, as guerras mundiais, Coca-Cola, milkshakes. Quanto mais desencorajamento alguém precisa. Mas nessa altura, os produtores já tinham aprendido a combater o pulgão da filoxera. Você, na verdade, enxerta uma Vitis vinifera europeia, como Chardonnay, Cabernet, num porta-enxerto da Vitis americana. Então, tudo que você precisava era de alguém inspirado o suficiente, ou louco o suficiente, para dar mais uma chance para a Vitis vinifera na Virgínia. E esse cara foi o Gianni Zonin, que era o chefe da maior vinícola familiar da Itália. Ele se apaixonou pela Virgínia numa visita que fez durante a primavera, e quem não, né? E pensou que esse seria um lindo lugar para um vinhedo. A história disse, eles têm estado tentando sem sucesso desde 1607. Os locais ofereceram para o Zonin charutos, dizendo que o futuro da Virgínia era tabaco e não vinho. Mas eles não estavam certos, eles estavam errados. O Zonin comprou o Barbourville Estate, que vinha junto às ruínas de uma mansão que tinha sido desenhada pelo Thomas Jefferson. Em 13 de abril de 1976, ele preparou o solo e em 1978 ele produziu 300 e poucas garrafas de Cabernet Sauvignon. E desde então, a Virgínia tem ganho uma reputação pelo mundo todo por produzir variedades que outros lugares não vão bem em outros lugares. É difícil em outros lugares. Viognier, Petit Mansin, Petit Verdot, Nebbiolo. E fazer vinhos sensacionais com essas variedades. Mas tudo isso começou graças à loucura, ou coragem, ou inspiração de um homem. E o Barbourville Cabernet Sauvignon, 1978. 1976, Julgamento de Paris. Primavera em Paris. Época perfeita para uma degustação de vinhos. Especialmente uma cheia de humor e celebração. E parecia que seria assim, em 24 de maio de 1976, quando um grupo de experts em vinho franceses extremamente renomado e distinto apareceu no Hotel Intercontinental em Paris para provar um punhado de vinhos americanos. Bom, isso foi o que eles pensaram. O ano de 1976 foi o ano do bicentenário da Declaração de Independência Americana. Essa degustação deveria ser vista como uma demonstração dos laços históricos entre franceses e americanos, o respeito mútuo, a amizade de longa data e, claro, os franceses tinham também sido muito úteis, tinham ajudado muito os americanos na sua briga contra os ingleses 200 anos atrás. E agora esses americanos faziam vinhos, e bastante bons, pelo que eles tinham ouvido. Muito bem, eles pensaram, vamos encorajar os nossos colegas do outro lado do Atlântico. Bom, se foi isso o que esses experts franceses pensaram, o Steven Spurrier, que era um jovem inglês que tinha a melhor loja de vinhos de Paris, assim como uma escola, a Académie du Vin, ele tinha uma coisa levemente diferente e mais ambiciosa em mente. Ele conhecia muito bem os vinhos franceses, assim como todas as personalidades destacadas no mundo do vinho francês. Mas ele também era um radical e talvez um pouco revolucionário. Ainda que ele amasse a França, ele estava muito consciente do super progresso que os vinhos estavam tendo em lugares como Califórnia e na Austrália. E o bicentenário pareceu a ele uma chance imperdível de dar uma chacoalhada na complacência do establishment francês. Foi ele, então, o Spurrier, quem organizou essa degustação de Paris. Mas não era só com vinhos da Califórnia. Ele também tinha escolhido uma seleção super top de vinhos franceses também. A ideia dele era misturar esses vinhos, mesclar, para serem degustados às cegas e aí os vencedores seriam anunciados. O Spurrier conhecia os franceses bem o suficiente para saber que se ele contasse para eles que era uma competição de França versus Califórnia, os franceses não iam aparecer. Tinha muito orgulho e reputação em jogo. O cara responsável por julgar os vinhos no National Institute de Appellation Contrôlée era um dos jurados, um dos convidados para essa degustação do Spurrier. Também o secretário do Grand Cru Classé de Bordeaux, o coproprietário da maior vinícola da Borgonha, os editores das duas principais revistas de vinho francesas e dois chefs de restaurantes 3 estrelas Michelin, essas eram as pessoas que estavam nessa degustação. Pessoas que tinham feito as suas carreiras em cima da habilidade de discernir e definir os aromas, os sabores e a qualidade dos vinhos através dos sentidos de aroma e paladar. E, portanto, o Spurrier só contou para eles que ele tinha mesclado alguns vinhos franceses ali no meio quando eles chegaram para a degustação. Eles poderiam, alguns, ter se recusado a participar, mas ninguém se recusou. Provavelmente, palavras do Oz aqui, porque eles pensaram estavam totalmente convencidos de que qualquer coisa decente na mesa seria francesa e seria ridiculamente fácil de identificar. E o Spurrier não facilitou para o lado dos californianos, não. Ele incluiu alguns dos mais famosos brancos da Borgonha, de Meursault e Poligny-Montrachet. E ele incluiu dois primeiros crus e dois segundos crus de Bordeaux. Os franceses acharam que a França, claramente, com certeza, ia ganhar. Então, todos os vinhos que eles realmente tinham gostado, eles acharam que eram francês. Catalogaram ali como francês. E quando tiraram as vendas, né, as capas dos vinhos, eram todos californianos. Chateau Montelena, Chardonnay 1973, bateu o Meursault de Rollot e o Poligny-Montrachet do Lefleuve. Enquanto o Cabernet Sauvignon Stag's Leap Wine Cellars 1973 bateu o Mouton Rothschild e o Haute-Brion. Os juízes franceses não reagiram bem a esse resultado. Um tentou mudar as notas que ele tinha dado para os vinhos franceses, né, aumentar as notas. O outro se recusava a dar suas anotações para o Spurrier. E alguns protestaram, dizendo que eles tinham sido enganados a fazerem parte numa atividade de traição. Os jornalistas presentes parece que meio escapuliram e nenhuma notícia dessa degustação saiu na mídia. Mas um jornalista não escapuliu. O George Tabor, do Time Magazine, estava lá. E ele desacreditou do que ele viu e escreveu a história para o Time e colocou a manchete, chamou a manchete de Julgamento de Paris. Os franceses até tentaram diminuir, mas foi um momento de enorme importância. Os jovens aspirantes da Califórnia tinham batido a nata da elite do vinho francês. Já não havia mais a ideia do direito divino de produzir os melhores vinhos do mundo apenas nos lugares consagrados pelo tempo. Califórnia tinha se inspirado e seguido o modelo dos vinhos, melhores vinhos da França, e agora tinha vencido os seus ídolos. Voa lá! Próximo episódio, 1978, Pontus Parker, 1979, Opus One e 1980, Rotulagem de Varietais. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simplesinho tintim. I won't dance. I won't dance.